Olá, estamos hoje no Daf Membeit, no comecinho do Daf. O Daf começa com uma Mishnah que diz o seguinte: Hamudar Hana'am Haveru, uma pessoa que fez uma promessa que não vai ter proveito do seu amigo, Lifnei Shvit, e ele fez essa promessa antes do sétimo ano. Segundo a Torá, a gente tem uma contagem a cada sete anos. Então, se ele fez essa promessa antes do sétimo ano, então, já que ele não pode ter proveito do seu amigo, ele não pode entrar no campo dele. E assim também, ele não pode comer dos frutos do campo do amigo, uma vez que ele não pode ter nenhum proveito dessa pessoa. O Bashvit, porém, fala a Mishnah que se ele fez essa promessa, o dono do campo faz uma promessa que seu amigo não vai ter proveito dele. O dono do campo fez uma promessa que o outro não pode ter proveito dos seus pertences. Se ele fez essa promessa no sétimo ano, no Shvi'it, segundo a Torá, no sétimo ano, todos os campos na terra de Israel devem ser abandonados, de modo que suas frutas podem ser pegas por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode entrar no campo e pegar as frutas. Não só as frutas devem ser abandonadas, assim também o dono do campo deve permitir que qualquer pessoa entre na área do campo para pegar as frutas, mesmo que o campo continue a pertencer para o dono. As frutas foram retiradas dos pertences do dono do campo e passam a ser públicas. Então essa é a lei do Shvi'it, no qual o dono já, ou as frutas já não pertencem mais ao dono. A terra ainda pertence, mas ainda tem que deixar as pessoas passarem para pegar as frutas. Então, se o dono do campo fez essa promessa que o outro não pode ter proveito dos pertences dele, na Shvi'it, ou seja, no sétimo ano, e não era de Torsadeu, então realmente o outro não pode mais entrar no campo dele, porque o campo ainda pertence ao dono. E ele proibiu o outro de ter proveito dos seus pertences. Porém, ele pode comer das frutas do campo. Porque uma vez que no sétimo ano as frutas já não pertencem mais ao dono do campo, porque segundo a Torá elas foram retiradas dele e agora elas pertencem ao público, então ele não tem como proibir as frutas que não lhe pertencem mais. Por isso, se ele fez essa promessa no sétimo ano, o outro não pode entrar na área do campo, mas as frutas ele pode comer. Continua a Mishnah. Nadar emenu ma'achal. E se ele não falou que o outro não pode ter proveito dele? E sim, ele veio e falou que o outro não pode ter nenhum proveito que tenha a ver com comida. Outros proveitos ele pode ter. Você não pode ter os proveitos que provêm da comida. Então, livre Shvi'it. Então, novamente, se ele fez essa promessa antes do sétimo ano, ele pode entrar no campo dele, porque entrar na área do campo não é um proveito que tenha a ver com comida. Porém, ele não pode comer dos frutos, uma vez que ele não pode ter proveito que tem a ver com comida. O Bashvit, e se ele fez essa promessa no sétimo ano, quando as frutas não lhe pertencem, Yored, então logicamente ele pode entrar no campo, Veohed, ele pode até mesmo comer, uma vez que as frutas não pertencem ao dono, e o dono não tem como proibir elas para uma outra pessoa através de um metro. Agmará traz agora uma discussão entre o Rav e Shmuel e o Rabbi Yochanan Reish Lakish. E a Gemara entendeu, numa primeira fase, que a discussão entre essas duas opiniões é como entender a nossa Mishnah. Então vamos lá. Traz a Gemara a discussão entre os sábios. Rav Shmuel dá no intervalo. O Rav Shmuel, eles têm a mesma opinião. E eles dizem o seguinte: Nechassim elu alecha, se vem uma pessoa e fala para o seu amigo: esses pertences, os meus pertences, estão proibidos para você. Lifnei Shvi'it, se ele fez essa promessa antes do sétimo ano da Shvi'it, Enerele Torsadeu, Venobra Renanetot, e como a gente viu na nossa Mishnah, o outro não pode entrar no campo e também não pode comer das frutas. Afalpishi Guia Shvi'it, e se chegou o sétimo ano e ele já tinha feito a promessa, assim como ele estava proibido no quinto e no sexto ano, a pessoa continua proibida de entrar no campo do amigo também no sétimo ano. Vem Bashvit Nadari, como a gente viu na nossa Mishnah, se ele fez a promessa na próprio, na própria Shvi'it, no próprio sétimo ano, ele não retrocedeu, então ele não pode entrar no campo, porque o campo ainda é propriedade do dono, e ele pode proibir isso para o seu amigo. Já as frutas não pertencem ao dono, e ele não tem como proibir isso, e por isso no sétimo ano ele pode comer as frutas, só não pode entrar no campo. Até aqui é a opinião de Rav Shmuel. Vreb Yochanan, Vreish Lakish, Diabre Tarvalho. E o Rebbe Yochanan e o Reish Lakish, eles dois têm uma opinião diferente, que diz o seguinte: Mechassai Alecha, que se ele vem e diz, os meus pertences estão proibidos para você, Lifnei Shvi'it, ele não é torcedor, ele não é torcedor. Se ele fez essa promessa antes do sétimo ano, como vimos, todos concordam que ele não pode entrar no campo e também não pode comer as frutas. Higia Shvi'it, porém, uma vez que chegou o sétimo ano, e não era torcedor, ele não é torcedor. No quinto e no sexto ano, ele não podia nem entrar nem comer. Já no sétimo ano, ele ainda não pode entrar no campo, mas agora ele já pode comer das frutas. Porque uma vez que a Torá tira essas frutas da propriedade do dono do campo, então assim como até agora elas ainda eram proibidas para o amigo, uma vez que o dono fez uma promessa que o amigo não pode ter proveito dele, porém uma vez que a Torá está tirando essas frutas do pertence dele, da propriedade dele, diz o Rebbe Yochanan e o Reish Lakish que agora, durante o sétimo ano, vai ser permitido para o amigo comer essas frutas. Então temos aqui uma discussão. A primeira opinião é a opinião de Rav e Shmuel. E a segunda de Rebbe Yochanan e Reish Lakish. O Rav e Shmuel sustentam que uma vez que a pessoa fez uma promessa no quarto ou no quinto ano, que diz que o amigo não pode ter proveito dele, e naquele momento o campo e as frutas lhe pertenciam, e então os dois tornaram-se proibidos para o seu amigo, mesmo depois que vai chegar o sétimo ano, ele vai continuar proibido de ter proveito do campo e das frutas. Porque uma vez que no quarto, no quinto ano, eles estavam proibidos, o campo, a área do campo e as frutas para o amigo, assim também vai continuar proibido mesmo quando chegar ao sétimo ano. Já o Rebbe Yochanan e o Reish Lakish dizem que não. Que mesmo que no quarto, no quinto, no sexto ano vai estar proibido, no sétimo ano, quando chega a Shvi'it, a Torá tira da propriedade do dono, mesmo que no começo estava proibido para o amigo ter proveito das frutas, quando chegar o sétimo ano, o amigo vai ser permitido de ter proveito das frutas. Fala Agmará, qual que é a discussão entre essas duas opiniões? Leima Beaka Nifli, o motivo da discussão é o seguinte: Drav Shmuel Savri Adam Oser Davar Shibu Shutof Ruch Shatem Shutof Vrei Yochanan Tzvir Vrei Shakish Tzvir Lei Savri Ei Adam Oser Davar Shibu Shutof Ruch Shatem Shutof. Deve ser que a discussão é a seguinte: eles discutem, será que uma pessoa, quando ele tem um objeto e ele vem e faz um neder que proíbe tal amigo de ter proveito desse objeto, será que ele está proibindo também a pessoa de ter o proveito do objeto dele, mesmo depois de que o objeto não lhe pertence mais? Ou será que a pessoa não tem como fazer isso? A pessoa vem e proíbe o seu amigo de ter proveito do seu livro. Agora ele vem e lhe vende o livro para uma outra pessoa. Será que também nesse caso o amigo ainda não pode ter proveito do livro? Ou será que somente na propriedade dele que o amigo não pode ter proveito, uma vez que ele já passou esse livro adiante, o outro pode ter proveito? Aí que eles estão discutindo. E a discussão é como entender a nossa Mishnah. Porque a nossa Mishnah veio e disse a seguinte frase: que se uma pessoa fez uma promessa que o amigo não pode ter proveito, então o amigo não pode entrar no campo e não pode comer as frutas. Veio a Mishnah e disse que no Shvi'it o amigo não pode entrar no campo, mas pode comer as frutas. E eles discutem como entender essa segunda frase. A primeira opinião diz que a explicação é que se ele fez a promessa na Shvi'it, como nós explicamos na Mishnah, que se ele fez essa promessa no Shvi'it, já que as frutas já não lhe pertenciam mais, ele não tem como proibir elas para o amigo, e por isso que o amigo pode comer as frutas. Porém, se ele já tinha feito a promessa antes do Shvi'it e chegou no sétimo ano, nesse caso, assim como as frutas estavam proibidas, elas vão continuar proibidas também no Shvi'it. Assim diz a primeira explicação, que é a primeira opinião. Já a outra opinião diz que não, que a explicação da nossa Mishnah é que se a pessoa fez a promessa antes da Shvi'it, ela está proibida. Mas na Shvi'it, ou seja, quando chegar o sétimo ano, aí ele vai poder comer as frutas. Então eles estão discutindo como que entender a nossa Mishnah. Então está aí a discussão deles. Será que uma pessoa que faz uma promessa que o seu amigo não pode ter proveito do seu objeto, ele está incluindo também um caso que o objeto vai sair da sua propriedade e também então o objeto vai continuar proibido ou não? Fala Agmará, você quer dizer que o motivo da opinião de Rabi Yochanan Reish Lakish é que a pessoa, quando proíbe um certo objeto, ela não pode proibir esse objeto depois que sair do seu, da sua propriedade. Enquanto o objeto é dele, ele proibiu para o amigo. Depois que já não é mais dele, ele não tem mais poder de proibir esse objeto para o amigo. Isso que você quer dizer? Com certeza essa não é a explicação certa no Rabi Yochanan Reish Lakish. Porque se a gente vai analisar bem as palavras que eles usaram, o Rabi Yochanan Reish Lakish vieram e disseram o seguinte: que se a pessoa fala, os meus pertences, Nechassai, os meus pertences estão proibidos para você, então, diz o Rabi Yochanan Reish Lakish, uma vez que esses pertences já saíram da propriedade dele, o outro pode ter proveito. Se você quer dizer que o motivo dessa opinião é porque a pessoa não tem força de proibir uma coisa depois que saiu do seu, da sua propriedade, então por que eles usaram a linguagem Nechassai, os meus pertences? Porque nesse caso, realmente é mais óbvio que a pessoa só quis proibir enquanto está na sua propriedade. Ele falou, as minhas propriedades, os meus pertences estão proibidos para você. Quando eles já não são mais meus, eles estão permitidos. Então essa lei, nesse caso, é óbvia. Eles deveriam dizer que mesmo se a pessoa falou Nechassim Elo, mesmo se a pessoa falou estes pertences, não os meus pertences, estes pertences, que daí a gente poderia entender que esses pertences para sempre vão estar proibidos para você. E não somente quando eles são meus. Mesmo assim, a pessoa não tem poder de proibir. Ou seja, se o motivo de Rabi Yochanan Reish Lakish é que a pessoa não tem poder, então por que eles não usaram uma linguagem que a pessoa falou estes pertences? Para nos ensinar que mesmo que ele usou essa linguagem, que a priori soa que para sempre eles vão estar proibidos, mesmo assim não tem poder, eles continuam permitidos depois que saíram de sua propriedade. Essa é a primeira pergunta que a Gemara faz. Fetu, segunda pergunta. Existe uma Mishnah, clara, explícita, que diz que a pessoa sim tem poder de proibir os seus pertences depois que eles saem da sua propriedade. Uma Mishnah clara que diz isso. Qual que é a Mishnah? Detran, como diz a Mishnah? Haomer lebno kunam shatan emeli. A pessoa vem e diz para o seu filho que o seu filho não pode ter proveito dele e ele faz um neder. Que o filho não pode ter proveito dele. Met, se o pai faleceu, Hiroshem, ele pode herdar e usar os pertences do pai. Bechayav bemotó, mas se o pai veio e diz que tanto na vida, tanto depois da morte, os pertences estão proibidos para o filho, se o pai explicou que também, durante sua vida, também na sua morte, o filho não vai ter proveito dos pertences, e met, Hiroshem, nesse caso, realmente, o filho não pode ter proveito, já que o pai explicou explicitamente que mesmo depois do seu falecimento, o filho não vai poder usar os pertences. Vemos aqui que caso o pai especifica, realmente ele tem força de proibir os seus pertences, mesmo depois que ele falece, mesmo depois que os pertences não lhe pertencem mais. Se ele explica, se ele fala claramente, ele pode proibir esses pertences. Então a Mara fez duas perguntas. A Gemara agora fala, entre parênteses, Shaneacha de Ka'amar Lei Bechav Vimotó. Essa segunda pergunta não é tão forte. Porque realmente, essa Mishnah diz que se o pai especificou que também durante sua vida, também durante sua morte, o filho não pode ter proveito, realmente, nesse caso, o pai tem força de proibir o filho mesmo depois que eles não lhe pertencem mais. Porém, uma pessoa que fala sem explicar, sem explicitar, ele vem e diz que os pertences estão proibidos para o seu amigo. Nesse caso, ainda a gente pode dizer que estão discutindo os sábios, será que a pessoa incluiu também um caso que saiu dos seus pertences? E como a concaixa? Fala Gemara, De qualquer modo, a primeira pergunta ainda a gente não consegue responder. Mesmo que talvez a segunda a gente puder responder, a primeira ainda resta em aberto. Ou seja, tem uma discussão entre o Rav Shmuel e o Rebbe Yochanan Reish Lakish. A discussão entre eles é, no caso que a pessoa fez uma promessa que o amigo não pode ter proveito, então o amigo não pode entrar no seu campo e comer das suas frutas. Só que daí veio o sétimo ano, chegou o sétimo ano. No sétimo ano, a Torá tira as frutas da propriedade do dono do campo. Segundo o Rav Shmuel, mesmo durante o sétimo ano, as frutas continuam proibidas assim como elas estavam até agora. Já o Rebbe Yochanan Reish Lakish dizem que não, que no sétimo ano já não pertence mais o dono e elas estão permitidas, o amigo pode comer dessas frutas. A Gemara achou que a discussão é, será que uma pessoa que faz uma promessa, ela tem a intenção de incluir também o caso que esse objeto vai sair do seu pertence. Só que daí a Gemara fez, na primeira pergunta, uma pergunta dizendo que da linguagem do Rebbe Yochanan Reish Lakish, a gente aprende que não é essa a discussão entre eles. Então, qual que é a discussão entre eles? Ela diz a Gemara, Ben Hassim Elo Kuram no Plige. Na verdade, todos concordam que se ele usa a linguagem de Nechassim Elo, estes pertences estão proibidos para você. Todos concordam que a pessoa inclui também um caso que os pertences vão sair da sua propriedade, que mesmo eles vão continuar proibidos mesmo depois. Que Plige Ben Hassai, a discussão entre Rav Shmuel e o Rebbe Yochanan Reish Lakish, é caso ele usou a linguagem de Nechassai. Os meus pertences estão proibidos para você. Rav Shmuel sabe Loshan Nechassim, Emer Loshan Nechassai. Rav Shmuel diz que assim como se a pessoa falou esses pertences estão proibidos, eles continuam proibidos mesmo depois que saíram da propriedade dele. Assim também se ele falou os meus pertences estão proibidos para você, também nesse caso eles continuam proibidos mesmo depois que eles saíram da sua propriedade. Adamosa, Rebbe Yochanan Reish Lakish sabe, outra opinião diz Nechassim Elo Adamosa. Se a pessoa falou esses pertences, Nechassim Elo, realmente ele proibiu mesmo depois que saiu da sua propriedade. Nechassai, ele não sei, mas se ele falou as meus pertences, isso quer dizer que somente enquanto eles são meus, depois que eles não são mais meus, eles não estão mais proibidos. E essa é a discussão entre o Rebbe Yochanan Reish Lakish e o Rav Shmuel. Será que uma pessoa que veio e diz os meus pertences, ele quer dizer somente enquanto eles são meus, ou ele quer dizer mesmo depois que eles não são mais meus? A Gemara volta e pergunta que também essa explicação não é uma explicação satisfatória com relação à discussão entre esses sábios. O Mi'ika lemande amar lo shna nechassim elu velo shna nechassai? Você quer dizer que a opinião de Rav Shmuel é que mesmo se a pessoa usou a linguagem de nechassai, os meus pertences, mesmo assim ele tem a intenção de incluir que mesmo depois que eles não vão ser mais dele, mesmo assim os objetos vão continuar proibidos? Vatna, existe uma Mishnah que diz claramente que, isso não é, que a lei não é assim. Diz a Mishnah, uma pessoa que vem e fala para o seu amigo, eu estou fazendo uma promessa, que eu não vou entrar na sua casa. O seu campo eu não posso comprar. Se a pessoa faleceu ou se a pessoa vendeu a casa e o campo para uma terceira pessoa, mutar, ele pode usar. Uma vez que ele falou que eu não vou usar a sua casa, agora que ele já vendeu e não é mais dele, ele pode usar. Porém, se ele falou levar Zechanichnas, não falou a sua casa, ele falou esta casa eu não posso ter proveito. Se ele Zechanichnas, este campo eu não posso comprar, mesmo que ele vende para uma terceira pessoa, ele continua proibido. Já que ele não falou o seu campo, ele falou um campo, mesmo que pertence a uma outra pessoa, mesmo assim continua proibido. Vemos aqui claramente que é uma Mishnah explícita que diz que se a pessoa usou a linguagem do seu campo, a sua casa, ele quis dizer somente enquanto é seu. E assim também, no caso que ele falou que os meus pertences, Hassai, os meus pertences estão proibidos para você, uma vez que já não pertencem mais a ele, como no sétimo ano, deveria ser permitido. Qual que é a discussão, então, entre o Rebbe Yochanan Reish Lakish e o Rav Shmuel? Ela responde a Gemara realmente uma resposta revolucionária, que Amrei Rebbe Yochanan Reish Lakish ben Hassai. O que disseram o Rebbe Yochanan e o Reish Lakish? Que a pessoa não proíbe os seus objetos depois que ela já não pertence mais a ele. Se trata de um caso que ele usou a linguagem de Nehassai. Os meus pertences. Ele falou, os meus pertences estão proibidos para você. Já que ele falou essa frase, é somente enquanto os pertences são dele. Uma vez que não são mais meus, já não estão mais proibidos para um amigo. Rav Shmuel. E o que disse, disseram Rav Shmuel, que a pessoa proíbe também depois que os objetos não pertencem mais a ele, Benhassimelo. Se trata que ele usou uma frase diferente. Ele falou, Nehassimelo, esses pertences. Quando ele falou, esses pertences, realmente ele inclui também um caso que ele vai sair. Venoplie. Segundo essa explicação, não existe, na verdade, nenhuma discussão entre Rabbi Yochanan e Rav Lakish e Rav Shmuel. Porque todos concordam que se ele usar a linguagem de estes pertences estão proibidos para você, então ele inclui, mesmo depois que não é mais dele, mesmo que ele vendeu para uma outra pessoa, ainda está proibido. E isso foi o que disse Rav Shmuel. E todos concordam que se ele falou os meus pertences estão proibidos para você, uma vez que não são mais dele, estão permitidos para o outro. Isso foi o que disse Rav Lakish, e por isso não existe, na verdade, nenhuma discussão entre eles, simplesmente eles estão falando, se tratando de casos diferentes. Continua agora a Gemara analisando a nossa Mishnah. O Bashvi'it, ele é torcedeu, avá venu remunerotot. A gente viu que se a pessoa fez a promessa na Shvi'it, então, já que as frutas não lhe pertencem mais, ele não tem mais como proibir essas frutas para o seu amigo. E por isso, se ele fez na Shvi'it uma promessa que o amigo não pode ter proveito dele, o amigo pode comer das frutas. Uma vez que essas frutas não pertencem ao dono do campo, ele não pode proibir para um amigo. Já a área do campo continua pertencendo ao dono do campo, e por isso ele pode proibir isso ao seu amigo, e por isso disse a Mishnah que ele não pode entrar no campo, mas ele pode comer das frutas. Pergunta a Gemara, qual é o motivo dessa lei? Mas na de ochel min anotot, porque a gente falou que ele não pode proibir as frutas para o seu amigo, porque a Torá, ela tirou essas frutas da propriedade do dono do campo, e por isso ele não pode proibir as frutas para o seu amigo. Aranami, o terreno também, afkera. A gente sabe que a pessoa tem a obrigação de deixar o campo aberto para as pessoas poderem vir e pegar as frutas. Ou seja, tudo bem, pode ser que o campo pertence a ele, mas ele não tem como fechar o campo. Ele é obrigado de deixar as portas abertas para as pessoas poderem entrar e pegar as frutas. Então também isso ele não pode proibir para o seu amigo. E por que diz a Mishnah que ele pode proibir o amigo de entrar no campo, mesmo se a gente está falando da Shvi'it? A Gemara traz duas respostas para essa questão. Amarula beomdim neonot ala gvurim. Diz Ula, que aqui a gente se trata não de um campo normal, e sim de um campo no qual as árvores estão na beirada, na margem do campo. E todas as frutas, elas também saem para fora. E mesmo quem passa pela rua, consegue pegar as frutas. Desse modo, o dono do campo não tem a obrigação de deixar o campo aberto. Porque isso que ele deixa o campo aberto é para poderem pegar as frutas. E nesse caso, as pessoas podem pegar as frutas pela rua. E se trata desse caso, que ele pode deixar o campo fechado. E por isso que diz a Mishnah, que se ele vem na Shvi'it e diz que o seu amigo não pode ter proveito dele, o homem não pode entrar no campo dele, somente pode comer as frutas. Diz uma segunda explicação que não. Se trata de um campo comum no qual a árvore está no centro do campo. E ele precisa realmente deixar todo mundo entrar no campo. Por que a gente diz então que se ele fez uma promessa que o amigo não pode entrar, ele pode proibir a entrada do campo para o seu amigo? Realmente, na verdade, ele não pode proibir, mas os sábios vêm e decretam que o amigo não pode entrar. Por quê? Porque realmente o amigo pode entrar no campo para pegar as frutas. Mas a gente desconfia que talvez o amigo vai acabar ficando mais tempo nesse terreno, mais do que o necessário para pegar as frutas. Ele vai ficar, se achar um canto, achar uma sombra, acabar ficando mais tempo do que o necessário. E realmente, se ele entra e sai, isso o dono do campo não pode proibir, porque ele é obrigado a dar para todo mundo, não pertence mais a ele. Mas sentar na sombra do campo, isso o dono do campo pode proibir. E se a pessoa entrar para pegar as frutas, ele pode acabar ficando mais do que o necessário. Por isso vieram sábios e decretaram que mesmo segundo a lei, ele não pode proibir a entrada do campo para o seu amigo. Vimos sábios e proíbem para a pessoa não acabar ficando mais do que o necessário, o que seria proibido. Kol tov, até o próximo daf.